Nosso projeto aqui com vocês, nossa intenção de fato, é ouvirmos Deus. Nós estamos ansiosos, estamos desejosos para que o Senhor fale conosco aqui esses dias. Então, gostaríamos que cada um de vocês estivesse com o coração aberto para aquilo que Deus está desejando falar conosco aqui esses dias. Nossa intenção, em hipótese alguma, é voltarmos para simplesmente continuarmos a fazer as mesmas coisas. Mas queremos abrir, de fato, esse espaço aqui, esses 3 dias, para ouvirmos a voz de Deus. Amém? O mais importante é ouvir a voz de Deus. O que, que Deus quer falar? Esse é o nosso desejo. Precisamos ouvir a voz de Deus. Nós queremos no poder que há na palavra de Deus, queremos no poder que há na voz de Deus, a palavra expressa do Espírito Santo. Amém? Então, gostaria de compartilhar com os irmãos essa manhã algo que tem ardido no meu coração, algo que eu tenho chamado esses dias a maior missão da igreja. Creio que nós não podemos ignorar os tempos que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar passar esse momento da história que nós estamos vivendo, e nós temos uma missão. E eu creio que dentro de várias missões importantes que nós temos da igreja, eu creio que proclamar o Evangelho é uma das maiores missões, ou se não, a maior missão da igreja, proclamar o Evangelho do Senhor. Isso é algo que nós, de alguma forma, às vezes nos acomodamos, assim como os discípulos de Jesus, e não fazemos isso, deixamos para lá. E entendemos que hoje, aqui, esses dias, nós estamos diante daqueles irmãos que podem agir na sua congregação, que podem, de fato, tomar uma atitude na sua congregação. Vocês são líderes, vocês estão à frente de rebanhos, vocês estão à frente de pessoas. Então, se o seu coração não estiver inclinado para isso, tampouco também a sua congregação estará com o coração inclinado para proclamar o Evangelho. Se o pastor das ovelhas não tiver o seu coração inclinado para pregar, para a proclamação do Evangelho, as ovelhas também não vão ter esse tipo de coração. Então, eu creio que nós precisamos resgatar um pouquinho da nossa cosmovisão. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho isso, não vou entrar muito nisso, mas acho que nós precisamos pensar nisso, porque isso faz parte da nossa cosmovisão, isso faz parte da cosmovisão cristã, isso faz parte daquilo que Deus tem desenvolvido na Terra. Então, eu trouxe aqui para os irmãos uns slides. Pronto? Ok. Então, nós temos aí Deus, nós temos criação, temos Adão e Eva, e o que vem a seguir, depois de Adão e Eva, vem as nações. Nós temos uma linha do tempo que eu acho que também ilustra bem essa cosmovisão. Deus começa com Adão. Depois de Adão, 2000 anos, o que, que nós temos? As nações. Entre Adão e Abraão, nós temos 2000 anos. 2000 anos onde as nações tentaram por si só. 2000 anos onde as nações tentaram abafar a existência ou ignorar a existência de Deus. Então, nós temos 2000 anos com as nações. Com Abraão, o que, que Deus começa? Deus começa uma família. E através da família de Abraão, Deus começa uma grande nação. Deus sempre teve o olhar para as nações. Deus sempre desejou as nações. Deus sempre teve peso pelas nações. E aí, quando Deus começa em Abraão uma história, essa história se desenrola por 2000 anos. Então, entre Abraão e Jesus, nós temos 2000 anos. 2000 anos de história são as nações. 2000 anos de história, Israel e as nações. De Abraão a Jesus, quanto tempo nós temos? Mais 2000 anos. E de Jesus até os nossos dias, quanto tempo nós temos? 2000 anos. Então, Deus deu 2000 anos para as nações, Deus deu 2000 anos para Israel, Deus deu 2000 anos para a igreja, e a volta do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda, ela ainda não aconteceu. Então, dentro do plano de Deus, tem algumas coisas que nós precisamos atentar. Dentro do projeto de Deus, tem algumas coisas que precisam acontecer. Deus não vai queimar etapas. Deus não vai simplesmente burlar o plano dele para fazer o propósito final acontecer. Deus está trabalhando na história. Deus está desenvolvendo uma história. Deus tem um plano. E agora, dentro desse plano, Deus nunca ignorou as nações. Quando Deus chama Abraão, Deus promete para Abraão uma família. Mas Deus não fala só sobre a família de Abraão. Deus fala para Abraão que o projeto dele era abençoar todas as famílias da terra. Se o projeto de Deus é abençoar todas as famílias da terra, o projeto de Deus é que, através de uma nação, ele pudesse atingir todas as nações da terra. Através de uma pequenina terra, ele queria atingir toda a terra. Através de um povo, Deus queria atingir todos os povos. Então, no plano de Deus, no projeto de Deus, sempre envolveu as nações. Deus nunca ignorou as nações. Deus sempre teve peso pelas nações. O testemunho de Israel no deserto foi um testemunho para as nações. Israel não estava simplesmente andando no deserto por andar no deserto. Israel estava andando no deserto como um testemunho para as nações. Quando Deus fala para Moisés: eu vou te abençoar e eu vou mandar um anjo com vocês, vocês podem seguir? Moisés retruca com Deus e fala: não, eu não quero a sua bênção. Eu não quero um anjo. Eu quero saber quem é que vai conosco. Se o Senhor não for conosco, nós também não iremos daqui. Nós também não vamos sair daqui. O Senhor precisa ir conosco. O que vão dizer as nações se o Senhor não estiver no nosso meio? Qual era a preocupação de Moisés? Só ele? Só o povo dele? Não. Moisés também tinha um olhar voltado para as nações. Por quê? Porque Israel era conhecido, cujo povo, o seu Deus, andava no meio deles. Israel era conhecido, cujo Deus estava no meio deles. Então, havia um testemunho em Israel da presença de Deus para as nações. Então, nós não podemos ignorar isso na nossa cosmovisão. Nós não podemos perder de vista essa cosmovisão. Nós não podemos perder de vista o que Deus tem trabalhado na história. Por que que Jesus... Por que Jesus não voltou ainda? Porque nós precisamos cumprir a grande comissão. Porque tem coisas que precisam acontecer. Tem coisas fundamentais que precisam acontecer. O Evangelho saiu de Israel para toda a terra. O Evangelho saiu de Israel para todos os povos. O Evangelho saiu de Israel para todas as nações. Agora, nós temos ouvido falar, nós temos notícias de que existe um movimento do Evangelho voltando para Israel. Nós temos ouvido falar de um Evangelho que está fazendo o caminho inverso. Deus está trabalhando. Então, existe um movimento de Israel para as nações, e agora nós, como igreja, estamos num movimento escatológico, num movimento dos últimos dias, que também estamos trabalhando para o Evangelho voltar para Israel. Então, a proclamação do Evangelho é um movimento escatológico. A proclamação do Evangelho é um movimento dos últimos dias. É uma ação direta do Espírito Santo para a preparação para a segunda vinda de Jesus. Nós não podemos ignorar isso como líderes, nós não podemos ignorar isso como pastores, nós não podemos ignorar isso como pessoas que estão à frente do rebanho. Nós não podemos tratar a proclamação do Evangelho como algo secundário. Nós não podemos pensar na proclamação do Evangelho como algo que vai chegar o momento, vai chegar a hora. Eu queria compartilhar com vocês, eu estou com esse peso, isso tem ardido no meu coração faz alguns anos, isso tem crescido, eu tenho compartilhado com o nosso presbitério, com a nossa liderança, vários outros irmãos compartilham desse mesmo peso, já estive em várias das congregações de vocês, onde eu falei sobre isso, onde eu tenho pregado sobre isso, mas parece que nós ainda estamos um tanto quanto amortecidos em relação a isso. Nós recebemos um irmão do Irã, onde ele falava sobre a proclamação do Evangelho dentro de Teherã, onde ele falava sobre a anunciação do Evangelho no meio de um país islâmico. E ele estava falando do quanto as pessoas estão clamando para receber o Evangelho. Porém, existe uma canção de ninar que nos impede de ouvir o clamor das nações. Existe uma canção de ninar que nos impede de ouvir o clamor das pessoas que estão gritando pela necessidade de ouvir o Evangelho. Existe uma canção, irmãos, que produz em nós uma falsa paz. Existe uma canção que, de alguma forma, nos faz pensar que talvez proclamar o Evangelho não é para mim, é para outros. Pregar o Evangelho talvez não seja algo direcionado à minha vida, talvez não seja o meu ministério nem o meu chamado. Isso talvez seja para outros. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Jesus fez isso, mas não é o meu chamado. O Filho de Deus fez isso, mas não é o meu chamado, não é a minha praia. Eu queria transmitir para você esse peso que está no meu coração, a importância que nós precisamos dar à proclamação do Evangelho. Então, nós temos a criação, nós temos Adão, temos Eva, as nações, Abraão, uma família, todas as famílias. Então, através de Israel, a conquista de uma terra, Deus partiu em direção a todas as terras. A partir de um pequenino povo, começando com 12 homens, aqueles 12 homens pregaram o Evangelho para o mundo da época, o mundo da época, eles ouviram o Evangelho, eles receberam o Evangelho. O Oriente, a Ásia, a Europa foram sacudidas pelo Evangelho. Então, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. É um texto muito conhecido. Então, eu falei para os irmãos que a proclamação do Evangelho é uma ação, é um movimento escatológico. Então, eu gostaria que nós lêssemos Atos 1. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que acolhera. Versículo 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Pois bem, quando essa palavra foi escrita, as Américas não tinham sido oficialmente descoberta. As Américas oficialmente ainda não estavam no mapa. Oficialmente ainda não estavam no conhecimento de todos, porém estavam no conhecimento de Deus, claro. Deus sabia que essas terras seriam habitadas e nós estamos incluídos. Pois bem, o Evangelho de alguma forma veio até os confins da terra. O Evangelho chegou aqui nos confins. Nós somos os confins da terra. O Evangelho chegou aqui. Então, o projeto de Deus é que o Evangelho seja proclamado. O projeto de Deus é que o Evangelho seja anunciado. Agora, vamos ver Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. E aproximando-se, Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o plano de Deus foi atingir os confins da terra até a consumação dos séculos. Até os confins da terra. Até quando? A consumação dos séculos. Até na consumação dos séculos. Jesus veio e inaugurou os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Esses últimos dias, o Evangelho precisa ser anunciado. Até onde? Até os confins da terra. Até quando? Até a consumação dos séculos. Proclamação do Evangelho é um movimento escatológico. Proclamação do Evangelho é um movimento dos dias do fim. Nós falamos muito sobre o verdadeiro Evangelho, nós falamos muito sobre o Evangelho do Reino, mas nós precisamos, nós que temos ouvido o Senhor, nós que recebemos o Senhor, nós que estamos aqui essa manhã, nós que estamos à frente de rebanhos do Senhor, precisamos anunciar o Evangelho. Se você tem o Evangelho falso, ô irmão, vamos conversar. Mas se você tem convicção que o Evangelho que você recebeu está transformando a sua vida, outras pessoas precisam ouvir. Outras pessoas precisam receber. Outras pessoas precisam ser atingidas por esse Evangelho. Outras pessoas precisam saber sobre Jesus, quem é Jesus. Quem é Deus? Quem é o homem? Oh, a maioria de vocês aqui já ouviram tudo isso. A maior parte de vocês aqui já sabe tudo isso. Irmãos, nós precisamos ir em direção ao perdido. Nós estamos diante de uma geração, como os ninivitas, não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Não sabem. Nós estamos diante de pregadores que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Nós estamos diante de uma geração decadente. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Nós não podemos nos acomodar porque milhares de pessoas estão indo para o inferno todos os dias. Todos os dias. Eu não vou dar estatísticas para vocês aqui, mas eu poderia. Eu poderia dar estatísticas. A gente pode entrar aí na Secretaria de Segurança do Estado e nós vamos ver quantas pessoas são mortas por dia, a cada hora, por mês e a cada ano. É terrível. Quantas meninas foram estupradas nessa meia hora, 40 minutos que nós estamos aqui agora, no Brasil ou na América Latina? Nós temos esse tipo de estatística. Nós poderíamos ver isso. O abuso, o infanticídio, a violência doméstica, essas coisas estão cada vez mais se multiplicando. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Em hipótese alguma, nós só precisamos atentar para uma coisa. Nós somos os primeiros 70 que Jesus chamou, ou nós fazemos parte do segundo grupo de 70 que Jesus chamou? Jesus chamou dois grupos de 70. O primeiro grupo de 70, falando num português claro, deu cano. O primeiro grupo de 70 acovardou-se. Os irmãos lembram qual foi o primeiro grupo dos 70, não? Eu vou ajudar vocês a lembrar. Lucas, capítulo 9, nós temos o primeiro grupo de 70 que Jesus chamou. E um falou assim, sabe o que é, Senhor? Eu vou me casar. O outro falou assim, sabe o que é, Senhor? Eu comprei um campo. O outro falou assim, eu comprei uma junta de boi. Então Deus está falando com você, meu irmão. Comigo também. Não é mesmo? Deus está falando com a gente. Então, os primeiros 70 tinham desculpas muito boas. Eu pergunto para os irmãos, há alguma coisa errada em casar? Tem alguma coisa errada em comprar um campo? Tem alguma coisa errada em comprar uma junta de bois? Coisas lícitas, não tem nada de errado nisso. Mas que hora nós estamos vivendo? Que hora é agora? Que horas são? Que hora é essa? Esses 70, Jesus não pôde contar com esses 70. Jesus não pôde contar com esses 70. Não pôde. Esses 70 não foram aprovados para aquilo que Jesus queria fazer. Agora, eu não quero dizer nem supor que esses 70 foram para o inferno. E pode ser alguma. Eu não quero dizer isso. Mas Jesus não pôde usar aqueles 70. Aqueles 70 estavam ocupados com outras coisas. Talvez até ensinando a Bíblia. Não é mesmo? Talvez até ensinando a Bíblia. Que é lícito. Claro. Precisamos ensinar, claro. Agora, por que eu não estou pregando o Evangelho? O que está me impedindo de pregar o Evangelho? Então, esses 70, Jesus não pôde usar. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas. Abre sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 9. Versículo 57. Irmãos, acharam? 9:57. Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei onde quer que fores. Jesus lhes respondeu, as raposas têm tocas e as aves do céu tem ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, permite que eu primeiro vá sepultar meu pai? Tem alguma coisa errada em fazer isso, irmãos? Sepultar o pai, a mãe, tem alguma coisa errada em fazer isso? Não, não tem nada errado em fazer isso. Jesus respondeu, deixa os mortos sepultarem os mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E outro disse, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir da minha família. Jesus respondeu-lhes, ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Nós já vimos as outras desculpas. Ah, comprei uma junta de boi. Ah, comprei um campo. Nós já vimos essas outras desculpas. Ah, me casei. Eu já falei para vocês dessas outras desculpas. Aqui são as desculpas desses primeiros 70. Jesus tentou com um grupo de 70, não deu certo. Mas depois, o que ele fez? Olha aí, Lucas 10. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou-os diante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Eu sei que quem já ouviu falar de uma estratégia chamada Casa de Paz, sabe disso que eu estou falando aqui. Mas a estratégia Casa de Paz, ela não vai funcionar se isso não arder no nosso coração. A estratégia Casa de Paz é uma boa estratégia. A estratégia Casa de Paz é uma estratégia excelente. A estratégia Casa de Paz é algo dada por Deus. Eu recebi a estratégia de Casa de Paz dos irmãos de Guarulhos, do irmão João Staub, os irmãos que estão aqui. E depois eu tive a oportunidade de conhecer o irmão que recebeu essa estratégia do Senhor, que é o Danilo Figueira, de Ribeirão Preto. E ele falou, irmão, foi algo impressionante, eu estava buscando a Deus, meu coração estava ardendo por pregar o Evangelho, eu tinha um clamor no meu coração e perguntando para Deus como que eu poderia pregar o Evangelho, e o Senhor foi me dando Lucas 10 de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Foi uma estratégia, e de repente ele saiu de um determinado número de pessoas e foi para um número muito maior do que ele tinha. Eu não quero enfatizar números aqui. Não vou falar sobre isso aqui, não. Não quero, esse não é o meu foco. De fato, o meu foco é que nós tenhamos o nosso coração ardendo por aqueles que se perdem. O nosso coração precisa arder por aqueles que estão se perdendo. O nosso coração precisa queimar por aqueles que estão morrendo sem Jesus. Essa manhã, nós estávamos orando aqui pela China, que nós recebemos novas notícias de milhares de pessoas infectadas, muitas pessoas morrendo. Eu tenho contato com um missionário que está lá em Wuhan, e ele falou, a coisa aqui está muito feia. As notícias não estão chegando, tem pessoas, muitas pessoas contaminadas, mas isso não é o pior. O pior não é a contaminação. O pior são as pessoas que estão morrendo sem Jesus. Nós recebemos Jesus. Eu e você, com certeza, pela graça de Deus, encontraremos com Jesus naquele dia. Mas e os outros? E os outros? Eu não vou avançar aqui nessa estratégia Casa de Paz agora, eu quero falar mais sobre isso. Mas eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em João, capítulo 4. Jesus, ele fala com os seus discípulos, no versículo 35. Não dizeis vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Vocês não estão dizendo que faltam 4 meses? Vocês não estão dizendo que ainda falta 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos. Por que que Jesus mandou os seus discípulos levantarem os olhos? Porque eles estavam olhando para outra direção. Porque os olhos deles estavam focados em outra coisa. Os olhos deles estavam focados para outro lugar, que não era o campo. Os olhos deles não estavam focados para o campo que estava pronto. O campo que estava pronto para a colheita. Irmãos, se nós não levantarmos os nossos olhos, nós não vamos ver. Porque Jesus falou 2 coisas para os seus discípulos. Levantai os vossos olhos e vedes. Se eu não levantar os meus olhos, eu não vou ver. Se eu não focar os meus olhos, eu não vou ver. Eu não vou enxergar. Não é simplesmente a questão de saber, mas também tem o aspecto de ver. Jesus, ele tinha isso muito aguçado no seu ministério, por onde ele andava. Jesus procurava enxergar, Jesus procurava ver, Jesus procurava essa conexão, Jesus procurava achar, encontrar, Jesus vivia procurando. Os discípulos ainda não tinham isso. Os discípulos ainda não tinham isso. Nós podemos citar, por exemplo, a mulher samaritana. Nós podemos citar Natanael. Nós podemos citar o endemoniado de Gadara. Nós podemos citar a viúva de Naim. Nós podemos citar vários. Nós podemos citar as crianças. Nós podemos citar vários momentos onde Jesus estava olhando. Onde Jesus estava buscando. Por isso que eu não quero falar sobre a estratégia de casa de paz agora. Eu estou com esse desejo, eu quero falar com vocês sobre a estratégia de casa de paz. Eu sei que vários de vocês querem o treinamento, mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, se o nosso coração não estiver ardendo pelos perdidos, a estratégia de casa de paz não vai trazer solução. Não será uma boa estratégia para você. Não será uma boa estratégia para nós. Nosso coração precisa arder pelos perdidos. Nós precisamos enxergar que tem pessoas morrendo sem Jesus. Eu não quero, em hipótese alguma, sugerir que você deixe de fazer o que você está fazendo. Eu não quero sugerir que você deixe de trabalhar na direção que você está trabalhando, mas eu quero dizer que não é só isso, tem mais. É além disso. A proclamação do Evangelho não é uma coisa dos neopentecostais. Proclamação do Evangelho não é um negócio dos pentecostais. A proclamação do Evangelho não é um negócio dos televangelistas ou dos evangelistas de estádios. Irmãos, a proclamação do Evangelho é uma comissão que Deus deu para Abraão. Foi dado a Abraão. Abraão recebeu o Evangelho. O Evangelho foi proclamado a Abraão. Por que que o Evangelho foi proclamado a Abraão? Para que o Evangelho fosse pregado a todas as nações. Nós estamos vivendo um momento onde nós recebemos muitas profecias de que nós viveremos uma era de prosperidade no Brasil. Nós recebemos profecias de vários irmãos de diversas partes do mundo que vai ter um momento de prosperidade, certamente vai entrar muito dinheiro na conta da sua igreja, certamente vai ter muitas pessoas ricas se convertendo. Para quê? Para quê? Para que o Evangelho seja pregado a todas as nações. para que nós investamos em missões, para que de fato nós possamos capacitar pessoas e enviar pessoas às nações. Eu estive em agosto do ano passado no navio Logos Hope. Nós temos uma moça dedicada integralmente a missões na nossa congregação. Ela fez vários treinamentos. Ela esteve conosco no Haiti a primeira vez em 2011 e ela ficou. É isso que eu quero. E ela entregou a vida dela, uma oceanógrafa formada na USP, pós-graduada, fez pós-graduação na Antártica. Na Antártida, foi diversas vezes para a Antártida, mas ela falou assim: eu quero gastar a minha vida para Jesus. E ela foi para as nações através desse navio Logos Hope, visitou dezenas e dezenas de nações, muitos asilos, muitos leprosários, países muçulmanos, visitou muitos e muitos e muitos e muitos e muitos lugares pregando o Evangelho, anunciando a Cristo. E por causa dela, nós tivemos a oportunidade de participar de uma reunião de inauguração ali dentro do navio Logos Hope, em agosto do ano passado. E ali eu vi um negócio que me deu uma impressão de alegria e de temor. E eu achei muito interessante. A igreja brasileira tem crescido no envio de missionários. Chegou um ponto que o país pequeno, como Coreia do Sul, estava enviando mais missionários ao mundo que a igreja brasileira. Hoje, a igreja brasileira se tornou a segunda igreja que mais está enviando missionários no mundo. Mas existe um pedido da Ásia e do Oriente Médio, por missionários brasileiros. Os países de língua árabe, do árabe, estão pedindo missionários brasileiros. Eu ouvi isso lá dentro do navio Logos Hope. E os irmãos falaram assim: irmãos, vamos trabalhar, né, para que a igreja do Brasil se torne a igreja que mais envie missionários. Isso é uma coisa boa, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Eu quero isso, eu desejo isso. E eu olhei para esse momento que nós estamos vivendo e tenho, logicamente, conversado com muitos irmãos, e é verdade, irmãos, Deus quer usar a igreja do Brasil. Nós recebemos o irmão Asher, o irmão David Demian, falando exatamente isso. Deus quer usar a igreja do Brasil para remover a pedra. Deus quer usar a igreja do Brasil. Deus quer usar a sua congregação. Deus quer usar a sua vida. Mas nós precisamos ter os nossos olhos voltados para fora. Nós precisamos levantar os nossos olhos e ver que os campos estão brancos. O nosso coração precisa arder por isso. Nós temos muitos missionários morrendo de fome. Nós temos muitos missionários abandonados. Somos, sim, a igreja, segunda igreja que mais envia missionários. Sim, talvez sejamos a segunda igreja que mais abandona missionários no mundo também. Eu não estou dando uma estatística real, tá? Mas eu conheço histórias de muitos missionários abandonados na Europa. Muitos de vocês sabem que o irmão Jamê Nobre faz parte do nosso ministério ali em Jundiaí. Ele visita muito a Europa, ele vai muito para a Europa, ele reúne 50, 60 missionários cada 2, 3 anos ali na Europa, missionários de diversas nações, e muitos missionários abandonados. Muitos missionários abandonados. Nós temos parceria com pelo menos 3 ou 4 missionários na Europa, e nós temos visto esses missionários que nós temos parceria sufocados, porque muitas igrejas não têm visão, acham que investir na Europa é perda de tempo, investir na África é melhor do que investir na Europa. Mas nós não podemos esquecer que os europeus vieram para cá pregar o Evangelho para nós. Não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer isso. Podemos apagar essa história. Nós precisamos, sim, orar e ter peso pela Europa. Precisamos orar e ter peso pela África, com certeza. Nós precisamos ter peso por todas as nações. Com certeza. Esses dias eu estava numa reunião, esses dias foi ano passado, talvez, o irmão falou assim, ah, então a gente pode, foi um pastor, falou assim, então a gente pode enviar missionários para Israel? Pode. Estão pedindo, estão querendo, estão precisando, claro, claro, por que não? Mas nós não vamos fazer nada disso se os nossos olhos estiverem voltados para nós mesmos, para o nosso umbigo. Nós não vamos fazer nada disso. Então, eu queria que nós pensássemos sobre esse aspecto do ministério de Jesus. Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 9. Enquanto você abre aí Mateus capítulo 9, início, final do ano retrasado, 2018, e já disse para vocês, eu venho estando incomodado, essa palavra tem me incomodado, essa palavra tem crescido no meu coração de 2015 para cá, e um dia eu levantei e o Espírito Santo falou comigo, foi uma voz muito audível, abre sua Bíblia em João 4,38, ele falou para mim, você não precisa abrir não, ele falou isso para mim, abre, e eu abri, e ele falou assim, eu vos enviei para colher onde não trabalhastes, outros trabalharam, e vós recebestes do trabalho deles, e eu comecei a meditar sobre isso, e eu falei assim, não, isso não é para mim, isso é para a igreja, nós precisamos pregar o evangelho, sabendo que nem sempre vamos colher das sementes que nós plantamos, mas quando nós saímos no campo para pregar o evangelho, possivelmente nós vamos colher de sementes que não fomos nós que lançamos, mas isso só vai acontecer se nós formos para o campo. Nós só vamos colher aonde nós não plantamos se nós formos para o campo. Não é longe do campo, é no campo. É indo no campo, é lá que eu colho. A colheita está no campo. Não é lá em Santa Bárbara, não. A colheita está no campo. Nós precisamos achar o campo do Senhor. Onde o Senhor está olhando. E nós precisamos ir para o campo. Pregando o evangelho, nós vamos colher onde nós não plantamos. Nós vamos colher aonde nós não semeamos. Então, aqui em Mateus capítulo 9, versículo 36, diz assim, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. O que, que Jesus estava fazendo, irmãos? Vendo as multidões. Jesus estava, possivelmente, em algum lugar onde ele conseguia ver as multidões. Certamente, né? Não era tão difícil. Porque multidões iam a Jerusalém. Multidões iam adorar no templo daqueles dias. Muitas pessoas do mundo inteiro iam a Jerusalém. E Jesus estava olhando as multidões. O pai do Haroldo, o seu João, o pai do Haroldo e do Christopher, ele tinha dois lugares que ele gostava de ir, e ele ficava lá, sentado num banco, olhando. Um era o cemitério, ele ficava lá sentado olhando, as pessoas chorando, o olhar das pessoas, compenetração das pessoas, o pesar das pessoas, e ele falava assim, isso me toca, porque não tem mais chance, porque a oportunidade que eles tinham acabou, ali é um momento de muita realidade no cemitério, acho que eu não estou escandalizando vocês não, né? Se for um escândalo, depois os irmãos vão cortar isso aqui da... É um lugar de muita compenetração, as pessoas estão chocadas, porque ali elas perderam, ali elas se separaram. Então ele ficava olhando o rosto das pessoas, como que as pessoas, cada uma reagia, cada um tinha uma reação diferente, mas todas as pessoas estavam chocadas pela separação. Um outro lugar que ele gostava de ir era na praça, onde ele via as pessoas andando para um lado e para o outro. Ele sentava no banco e ficava olhando as pessoas, ficava olhando o comportamento das pessoas, ficava observando a atitude das pessoas. E às vezes ele comentava, né, que via também os pregadores da praça, lá em Jundiaí tem os pregadores da praça também. Muito interessante, cada um com seu estilo, cada um da sua maneira. O fato é que nós precisamos saber onde nós estamos colocando os nossos olhos. Então, o texto diz, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas. Será que nós estamos enxergando? Estamos vendo que as pessoas estão atribuladas, ou nós sabemos por informação de outros que as pessoas estão atribuladas? Você está lendo em livros que as pessoas estão atribuladas? Você está lendo em jornais que as pessoas estão perdidas? Mas você está vendo as pessoas atribuladas? Jesus estava próximo das multidões, por isso ele viu as multidões. Eu não creio que isso daqui é uma espiritualização, que Jesus estava orando lá no monte e ele teve uma revelação de que as multidões estavam atribuladas e andando de um lado para o outro, né, perdidas. Não. Jesus estava lá, no meio das multidões. Jesus estava lá vendo as multidões. 37, então disse a seus discípulos, na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua seara ou para a sua colheita. Então, Deus está trabalhando em pessoas. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos para saber onde Ele está trabalhando. Ele está movendo no coração de pessoas. Se nós não tivermos os nossos olhos abertos, nós não vamos enxergar essas pessoas. Nós só vamos enxergar essas pessoas se os nossos olhos estiverem na direção dessas pessoas. Você quer enxergar essas pessoas? Se você não quiser enxergar, meu irmão, fica tranquilo, você não vai ver. E Jesus vai continuar amando você. Eu estou falando de verdade, eu não estou sendo irônico. Se você não quer ver, fica tranquilo, você não vai ver. Mas se você quiser ver, você vai ver. Você quer ver? Você quer enxergar as multidões? Você quer enxergar as pessoas que estão se perdendo? Você quer enxergar as pessoas que Ele está trabalhando perto de você? Você quer enxergar? Aquele texto onde Jesus estava andando e as multidões o apertava. Aí, o que foi que aconteceu? Uma mulher olhando Jesus, ela pensou, essa é a minha oportunidade. Uma mulher hemorrágica, mais de 12 anos, não é isso? Hemorrágica, já tinha gastado todo o seu dinheiro e já não tinha mais nada. E ela certamente devia estar vestida com o traje que a identificava como uma pessoa perigosa para andar no meio do povo, porque assim era em Israel. Então ela estava devidamente identificada, e ela pensou, eu posso morrer, mas eu vou morrer tentando tocar nele. Irmãos, tem pessoas assim que estão tocando em nós, sabia? Eu estava conversando com um irmão e ele falou assim para mim, eu estava na hora do meu almoço, depois que você deu essa palavra, eu fiquei pensando, um colega meu chegou para mim e falou, cara, eu tive um final de semana horrível, Meu final de semana foi muito difícil. E eu estava preocupado com a minha hora do almoço. Eu falei, pô, cara, é mesmo? Comeu a comida dele e foi embora para o escritório. Depois que ele ouviu a palavra, ele pensou assim, nossa, aquele colega tocou em mim. Aquele colega tocou em mim. Eu não percebi. Aquela mulher hemorrágica tocou em Jesus e os discípulos falaram assim, claro, mestre, claro que tem muita gente aqui, claro que alguém tocou em você. Jesus falou assim, não, de mim saiu virtude. Irmãos, o poder do Espírito Santo habita em você. O poder do Espírito Santo habita em nós. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê esses olhos e essa sensibilidade para perceber quando alguém toca em nós. Sabe o que está me assustando esses dias? São as doenças autoimunes. Sabe o que as doenças autoimunes normalmente fazem? Acaba com a sensibilidade da pessoa. Sabe o que acontece com uma pessoa que perde a sensibilidade? Ela tem dificuldade para andar. Ela tem dificuldade para andar, é triste, sabe? Nós estamos sofrendo. Em Jundiaí, que nós estamos com vários irmãos lá, com doenças autoimunes. E os irmãos têm dificuldade de andar, têm dificuldade de dormir. Passam noites inteiras sem dormir, porque ficam, umas ficam a sensibilidade exacerbada, né, Geraldo? Sensibilidade, se encostar na pele, ela sente uma dor horrível, na pele, estou falando na pele de verdade. E outros perdem o equilíbrio, os nervos dos pés vão atrofiando, os dedos, os nervos, porque vai perdendo a sensibilidade, vai ficando adormecido. Nós precisamos pedir a Deus que cure a igreja, porque de alguma forma eu sinto que existe uma falta de sensibilidade em nós. Eu não estou falando para vocês porque eu sou mais sensível que vocês, não. Não, não, irmãos, eu estou... Essa palavra é para mim, eu estou compartilhando com vocês. Isso aqui eu estou praticando, isso aqui eu estou indo para a rua, estou batendo na porta. Estou indo para a rua, que eu quero dizer que eu não estou indo, eu não estou fazendo de casa em casa, não é isso, não. Eu estou indo atrás. Eu estou pedindo a Jesus para abrir os meus olhos, para enxergar quem são as pessoas que estão tocando em mim. Eu quero enxergar, eu quero ver, porque, irmãos, tem pessoas que estão tocando em você, tem pessoas que estão tocando em nós, mas se nós estivermos com uma doença autoimune, nós não vamos perceber. Jesus percebeu, porque os seus olhos estavam abertos e o seu coração estava inclinado para as multidões. Nós precisamos ter esse coração aberto, esse coração inclinado. Nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Apóstolo Paulo, ele encarou a proclamação do Evangelho como algo de vida ou morte. Apóstolo Paulo, ele abraçou a proclamação do Evangelho como algo de sobrevivência. Eu não posso deixar de pregar o Evangelho. Se eu não pregar o Evangelho, eu vou morrer. Ele tinha isso nele. O homem que recebeu o mistério que era Cristo, o homem que desvendou o mistério que era a igreja, ele tinha o encargo de proclamar o Evangelho aos perdidos. Ele fazia isso. Então, se você tem o ministério da palavra, se você tem o encargo do mistério, não perca o encargo do Evangelho. Não abandone o encargo da proclamação do Evangelho. Nós não podemos abrir mão desse encargo. Apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho a respeito de Cristo, das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, Primeiro os judeus e também os gentios. Esse movimento aqui, ó. Daqui para cá. Ele não veio daqui para cá? Agora ele precisa vir daqui para cá. Só que ele vai passar pelas nações. Vai passar pelas nações. O evangelho chegou em nós, então ele precisa ir para as nações, até chegar em Israel. Até chegar em Israel. Então, o apóstolo Paulo, ele se sentia devedor àqueles lugares que ele não havia ido. Ele se sentia devedor. Depois você lê Romanos 1, acho que é o versículo 12, 13, 14, ele vai falar que ele se sentia em dívida com aqueles aonde ele não foi pregar o evangelho. Então, eu creio que nós não podemos nos acomodar, eu creio que nós não podemos simplesmente ficar tranquilos porque não estamos batizando pessoas. Nós não estamos batizando pessoas porque nós não estamos pregando, ou nós não estamos batizando pessoas porque nós não estamos nos importando. Eu estou incomodado com isso. Eu creio que nós não podemos nos acomodar, porque os primeiros 70 estavam acomodados. Os primeiros 70 não quiseram largar a sua zona de conforto. Os primeiros 70 estavam seguros. Estavam com seus planos, os seus projetos, tudo estava organizado. Tudo estava encaminhado. Os primeiros 70 estavam tranquilos. Não precisava sair da sua zona de conforto, porque para pregar o evangelho nós temos que sair da nossa zona de conforto. Estava orando com a minha esposa em julho e agosto. Deus, cadê, Senhor? Cadê? Onde está? Onde está essa casa digna? Senhor, cadê esse homem de paz? Senhor, cadê? Senhor, mostra para nós. Senhor, mostra. Nós queremos saber. Estávamos orando e nós queríamos achar uma família onde nós iríamos pregar o evangelho. Eu estava orando a Deus, estava insistindo com Deus. E uma irmã chegou para Keila e falou: olha, Keila, estou com uma situação aí, eu queria saber, o casal está precisando de uma ajuda, está precisando de um amparo, e não tem nenhum curso em andamento, não vai abrir. Nós trabalhamos muito com os cursos da Universidade da Família, lá em Jundiaí, a escola que nós temos lá, através do Haroldo e do Elcio, é um grande campo, onde se prega bastante o evangelho, onde se tem muita oportunidade, então tem sempre vários grupos que são formados lá a cada semestre, e não tem nenhum grupo, e agora? Aí que ele falou: Binério, quem que nós vamos achar? Eu falei: nós já achamos, somos nós. Nós vamos lá. E nós fomos. Aí o casal falou o seguinte: ó, eu só posso receber vocês 8 horas da noite. Aí depois, ó, só pode ser 8:30. Eu falei: tá bom, nós vamos. E começamos aí, depois só pode ser 9 horas da noite. Tá bem, nós vamos. E nós fomos. E nós temos ido. E nós estamos trabalhando, estamos lá. Estamos juntos. Estamos orando. Por quê? Porque não dá para pregar o evangelho sem orar, sem clamar a Deus, sem buscar a Deus. Porque a revelação quem traz é Jesus. Quem converte o coração das pessoas é Jesus. Mas quem prega somos nós. Somos nós que precisamos pregar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando da simplicidade do evangelho. Sobre arrepender, sobre arrependimento. O apóstolo Paulo está falando para nós não ficarmos preocupados com multidões de palavras, mas proclamar o evangelho da salvação. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor. Então ele foi para Troade para pregar o evangelho de Cristo. Paulo entrava numa cidade, o que ele queria fazer? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Proclamar a salvação. E ele pregou para nós, irmãos. Ele pregou para nós, ele deixou de pregar para o povo dele, para pregar para um povo que nem povo era. Pregar para gentios como nós, que nem povo éramos. Ele aceitou o encargo de pregar o Evangelho para nós. E uma vez que nós recebemos o Evangelho, nós precisamos anunciar para outros. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios 9, 16. Mas se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se pois o faço de boa vontade, tenho recompensa. Mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Volto a repetir, a estratégia de Casa de Paz é uma estratégia muito boa, mas se nós vamos utilizar a estratégia de Casa de Paz para justificar que nós temos uma estratégia de evangelismo na nossa congregação, não tem recompensa nenhuma nisso. Não tem recompensa nenhuma nisso. Vai ser cansaço e enfado. Então, versículo 18, qual é a minha recompensa? É que pregando o Evangelho, eu faço gratuitamente, e assim não me sirva de meu direito ao Evangelho. Pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeus para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Cristo, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então, isso era central, isso fazia parte do ministério do apóstolo Paulo. Ele tinha peso por pregar o Evangelho. Nós precisamos desse peso, nós precisamos sentir esse encargo, nós precisamos sentir dor pelas pessoas que morrem, nós precisamos nos aperceber daqueles que estão indo para o inferno sem ouvir o Evangelho, sem ouvir o Evangelho. Cada vez mais pessoas estão assim, ó, morrendo, de repente, isso está ficando cada vez mais comum, e às vezes nós tivemos oportunidade com aquela pessoa um dia antes, tivemos oportunidade às vezes com uma pessoa horas antes, estava bem, mas foi atravessar a rua, foi atropelado por um caminhão e morreu. Talvez muitos de vocês já tiveram experiências semelhantes a essa. Mas eu não queria ficar aqui tentando convencer vocês a nada. Mas eu queria chamar a sua atenção para a importância de pregarmos o Evangelho. Porque quando nós levantamos a nossa cabeça e começamos a enxergar os campos, nós vamos enxergar onde colher. Em 2015, quando nós recebemos essa estratégia dos irmãos ali de Guarulhos, foi uma grande bênção para nós, nós começamos a enxergar a Decápole que estava ao nosso redor, 10 cidades ao redor de Jundiaí, e nós começamos a visualizar essas cidades e começamos a pregar o Evangelho, e naquele semestre lá nós fizemos 30 casas de paz, batizamos 66 pessoas, foi algo maravilhoso, mas nós somos muitos de nós, assim, somos nós ou todos nós, mais ou menos todos nós, ou tudo lá, ou todos nós, 13 presbíteros, um monte de teólogo, não, porque nós precisamos tomar cuidado, porque nós precisamos tomar cuidado para não usar técnica, para não usarmos artimanhas, não usarmos de maneiras e tal. Ano 2016, batizamos 4 pessoas. Aí, no ano de 2017, batizamos 15 pessoas. No ano 2018, acho que batizamos uma pessoa. Disse, gente, estão morrendo. Estão morrendo, que isso? Está errado. Isso não é palavra minha, não foi exortação, foi comunhão no presbitério, sabe? Foi momento de conversarmos e de entendermos, gente, a gente não pode continuar do jeito que nós estamos. Nós precisamos avançar, nós precisamos retomar, nós precisamos, de fato, colocar nosso povo para a rua, porque é muito fácil produzir uma reunião de uma hora e meia, duas horas, e as pessoas vão contentes para casa. É legal. Ficamos até satisfeitos. Nossa, a reunião foi maravilhosa. Foi. Mesmo. A reunião foi bacana. Nossa, a palavra fluiu. É mesmo. Será que pessoas foram transformadas? Ou será que as pessoas vão voltar e vão continuar fazendo a mesma coisa? Nós tivemos uma experiência de unidade em Jundiaí, onde nós juntamos quatro congregações, uma lá com 200, outra com 250, outra com 200, outra lá com 60, meu grupo era o menor de 60. E lá na nossa caminhada de unidade, uma dessas congregações perdeu 210 pessoas. Um avivamento de Gideão. Um monte de gente foi embora. Já tínhamos 60, caímos para 400 e poucas pessoas, 300 e tanto, não sei. E perdemos outras pessoas. Mas a gente estava contente, porque a gente estava andando em unidade. A gente estava alegre, porque, afinal de contas, nós tínhamos uma equipe que fantástica, maravilhosa. Quantos homens, tremendo na palavra. Mas o fato é que muitas pessoas estavam morrendo ao nosso redor, e continuam morrendo ao nosso redor. O fato é que pessoas estão indo para o inferno todo dia. E nós falamos assim, não, vamos retomar. Vamos pregar o evangelho, vamos pregar o evangelho. Tempo e fora de tempo, vamos insistir, vamos anunciar. E fizemos uma retomada ano passado. Somos quase 500 pessoas, batizamos 45 pessoas ano passado. Mas, gente, 500 pessoas... Isso é muito pouco. Entenda, eu não quero falar de números. Entenda isso. Se eu quisesse usar números, eu usaria os irmãos aqui do Verbo Vivo. Que coisa maravilhosa. Depois eu expor a mão na cabeça de vocês. Tem graça. Tem mesmo. Eles puseram a mão na nossa cabeça. Tem mesmo. Nós precisamos nos atentar. Pessoas estão sendo salvas. Nós estamos de verdade preocupados com os que estão indo para o inferno, ou estamos de verdade tranquilos? Somos da turma dos primeiros 70. Ah, a gente está enterrando os nossos mortos, arando o nosso campo, a gente está cuidando dos nossos animais, cercando o nosso terreninho. Vamos... Vai ser salvo. Não, tranquilo, vai ser mesmo. Eu creio nisso. Jesus, Deus é bom. Deus é bom. Mas, olha, eu não quero passar por isso. Eu não quero ser dos primeiros 70. Eu quero ser dos segundos 70. Que vai pelos campos, pelos valados, pelas aldeias, pelas vilas, pelas cidades, abrindo caminho para Jesus entrar. Era isso que esses 70 faziam. Eles iam na frente, depois Jesus vinha. Primeiro eles iam, depois Jesus ia. Então, a estratégia de casa de paz é uma estratégia, irmãos, que Deus tem dado para os irmãos nos Estados Unidos, Lucas 9 e Lucas 10, que não fazem nada igual, nada parecido com o que a gente faz aqui, mas o princípio é o mesmo, achar os filhos da paz. E aí nós encontramos com irmãos do Irã. E o princípio é Lucas 10. Cadê os 70 que vão proclamar o evangelho? Procurar os filhos da paz. Eu não estou falando de algo barato, irmãos. Eu estou falando de algo que demanda jejum e oração. Pregar o evangelho demanda jejum e oração. Muito interessante que lá no Irã, se eles pregarem para qualquer pessoa, está arriscado aquela pessoa que ouviu o evangelho matar eles. Então eles precisam orar e buscar a Deus e perguntar para Deus onde está o Filho da Paz, perguntar para Deus qual é o endereço, e Deus traz a revelação para eles de qual é o endereço, eles vão lá, chega lá e, oi, tudo bem? E eu não sabia disso, né, mas eles são muito abertos. Não está bom não. Eles foram numa loja, Deus deu o endereço para eles, chegaram na loja lá, tinha um dono de uma loja chorando. E aí eles chegaram lá e por que você está chorando? Porque né, meu avô construiu isso aqui, e agora isso aqui está falindo na minha mão, e eu não tenho nada para os meus filhos, nem para os meus netos e tal. Né, talvez eu, se fosse eu, falaria assim, ah, irmão, está na hora de fechar mesmo, Deus estava tendo outra coisa para você. Mas Deus enviou aqueles irmãos lá, Deus falou com eles, e eles chegaram para ele e falaram assim, nós vamos orar por você, a gente pode orar por você? A gente pode falar com o nosso Deus sobre você? Pode? E eles oraram por aquele homem sem saber que Deus ele estava orando. Uma semana depois, eles voltaram lá e falaram assim, olha, eu não sei para qual imã vocês oraram, mas os meus negócios mudaram. Você pode me falar mais sobre o seu imã? Aí eles falaram assim, podemos. E eles gastaram alguns meses falando com aquele homem sobre o imã que eles criam, o imã que tinha morrido e ressuscitado sem citar o nome. E depois de alguns meses, aquele homem se converteu. No Irã não é como pregar o evangelho. No Irã é diferente de pregar o evangelho, diferente do que nós podemos fazer aqui. Nós temos uma liberdade aqui que eles não têm lá. Mas onde estão os filhos da paz na nossa cidade? Onde estão os filhos da paz no nosso bairro? Onde estão os filhos da paz? Onde estão? Cadê os filhos da paz? Nós temos orado, nós temos perguntado a Deus, nós estamos crescendo nisso, estamos engatinhando nisso, estamos espalhando a nossa congregação, estamos pegando 30 daqui, 40, mandando para um canto da cidade, 80, estamos mandando para outro canto da cidade, estamos esvaziando o nosso salão para que outras congregações sejam abertas, para que outras pessoas comecem a olhar para fora, preciso olhar para fora, precisamos enxergar os campos, precisamos olhar aqueles que estão ao redor de nós, precisamos clamar a Deus para que essas doenças autoimunes não se alojem na nossa vida. Precisamos clamar a Deus que nos dê sensibilidade. Amém, irmãos? Precisamos de sensibilidade. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa sensibilidade para pregar o Evangelho, para anunciar a Cristo. Se Deus nos der graça e oportunidade, a gente depois vai falar mais sobre essa estratégia Casa de Paz. Mas eu queria compartilhar com os irmãos. Queria que nós orássemos e pedíssemos a Deus que abrisse os nossos olhos. Os nossos olhos precisam ser abertos. Nós precisamos levantar os nossos olhos, irmãos.